você está ouvindo o programa Laís Nan na Cultura.
Eu acho que é também, talvez o processo seja um pouco mais lento por causa do, né, disso que é instaurado.
Sim, é o machismo arraigado, né?
Exatamente, mas é, de fato, ela, e são mais inteligentes também da maneira que...
Bom, isso é você que está dizendo.
É, não, me parece que sim.
Né, mulheres?
É, mais inteligentes na maneira de operar as coisas e fazer com que as coisas aconteçam. Assim.
É, porque assim, olha, eu sempre digo que ministro da economia, ministro da fazenda, secretário, enfim, todos esses cargos oficiais que são ocupados normalmente por homens deveriam ser ocupados por mulheres. Porque como é que uma mulher consegue contrabalançar um orçamento doméstico, normalmente muito pequeno, e de um jeito ou de outro ela acaba provendo a família, porque ela tem que prover a família, ela acaba tendo imaginação, ela sabe como fazer a economia, ela sabe o preço de tudo, ela sabe quando... Eu não sei se você é criança ainda, eu não tenho muito bem noção quando eu converso com as pessoas, da idade que elas têm ou da fase que elas viveram, quando as mulheres resolveram boicotar a carne. Isso eu nem sei quanto tempo faz, porque eu vou falando tudo aqui meio que de lembrança. Mas a carne estava muito cara, estava assim inatingível, não se comia mais a carne vermelha, né? E o que, que a mulher fez? Ela boicotou, mesmo a mulher que tinha poder aquisitivo, para comprar a carne. Então houve um boicote nacional. E o que, que aconteceu? O mercado foi obrigado a baixar esse preço e deixar a carne mais acessível, que é o que está acontecendo agora. A carne começou a baixar o preço novamente por medidas econômicas tomadas pelo próprio governo federal, mas eu acho que nunca se consumiu tanto ovo. Acho que a galinha nunca teve tanto trabalho como ela está tendo agora em pôr ovos, né? Pelo amor de Deus.
No segundo semestre do ano passado, a carne estava um absurdo. O tomate, eu lembro de
exatamente.
O tomate estava R$14,16.
Olha aí, você é bom disso, é?
Eu gosto de cozinhar, né?
Ah, você gosta de cozinhar. E de onde que vem essa vontade de cozinhar?
Da minha fome, na verdade, porque assim... vamos dizer assim, eu gosto de um prato X lá. Mas para comer esse prato X, eu tenho que ir num restaurante que vai custar lá, sei lá, falar qualquer número, R$100.
Tá.
Uma refeição.
Tá.
Eu aprendi a cozinhar as coisas que eu gosto. E eu não gosto de cozinhar com pressa. Para cozinhar com pressa, eu frito um bom ovo também.
Tá.
Eu aprendi a cozinhar as coisas que eu gosto para poder comer.
Tipo, vai, fala alguma coisa aí pra gente.
Tipo um macarrão carbonara, eu sou bem especialista nisso.
Ah.
Algumas comidas orientais, assim, eu faço bem também.
Ah.
Um churrasquinho.
Mas é porque você tem esse dom, né? Você disse que não gosta dessa palavra, mas tem que ter dom, né? Você tem que gostar. E eu acho uma coisa muito, muito cosmopolita. A pessoa que sabe preparar a sua própria alimentação. Eu acho isso chique, gente.
É?
Eu acho muito sofisticado.
Eu gosto muito de cozinhar e servir as pessoas.
Ah, você gosta? Ah, pode me convidar então. Quando quer que a gente vai?
Essa semana a gente combina.
Oba!
Eu gosto de servir a pessoa e ela fazer... pô, não tem nada mais satisfatório.
Então, gente, e isso começou também há pouco tempo, né? Não que, que a gastronomia não esteja nas mãos masculinas há bastante tempo, mas não é tanto tempo assim. E nunca, eu acho que nunca houve tanto homem se dedicando à cozinha, porque cozinha era um lugar de mulher, né?
Sim, sim.
Tanto que até hoje as delícias da vovó, ninguém fala as delícias do vovô, né? Que meu pai sabia fazer, meu pai e tal, é uma coisa muito recente, né?
Mas...
homem é churrasco, né, Jonas? Você é churrasqueiro, Jonas? Né? Então tá aí, ó, gente, temos mais um provável convite pela frente aí pra gente saborear um bom churrasco, né, Jonas? Bora fazer um aí pra gente confraternizar. Que churrasco é o encontro do brasileiro, né?
É, e churrasco não é sentar e comer carne, né? Churrasco é churrasquear, né?
Isso.
Passar aquele tempo junto. Quanto
acho
mais
que acima
lento,
de tudo
melhor.
É uma confraternização.
Eu acho que é sobre isso o tal churrasco. É o encontro, né?
É um encontro. Então, gente, Cultura AM930. Você pode acessar a gente pelo www.cultura930.com.br. Também pelas redes sociais, @cultura930. a mais livre de todas. Carlito, você falou no início do programa, né, que você está estreando. A gente costuma dizer que é uma pessoa virgem, né? Que está chegando aqui. Então, hoje nós temos esse grande prazer, né, Jonas? De ter um calor aqui que a gente vai ter que passar um trote nele, né? Como é que você está se sentindo? Está bem? Está gostoso? Está quentinho?
Fala aí. Estou bem gostoso, bem quentinho. Estou adorando isso aqui. Super bem recebido.
Que bom.
É, casa cheia de gente bacana, entendida do que faz.
Alto astral, né?
Você é um grande presente para mim, você sabe disso. Eu falo que eu vivo, não estou puchando saco. Eu não vim com aquele plugin de baba-ovo instalado no meu sistema. Portanto, eu digo que é um grande prazer, uma grande honra dividir esse microfone com você.
Muito obrigada. Obrigado. Eu fico muito feliz em compartilhar, porque o compartilhamento, né, entre as pessoas, talvez hoje seja a nossa única saída, né, Carlito?
É, acho que a coisa mais linda que a gente tem, a mais importante de todas, é a relação, né?
É.
A gente conseguir se buscar conectar num lugar tão gostoso, com pessoas que nos aumentam, né, que a gente pode dar o que a gente tem de bonito, que a gente tem um monte de coisa bonita, apesar de volta e meia uma bomba explodir por aí.
O fundo musical aqui tá bonito, hein, Jonas? Você tá caprichando, hein, Jonas? Já viu que quem conhece do assunto, como disse o Carlito aí, sabe o que tá fazendo, hein? Ei, maravilha.
Falando em música boa, posso dar aqui uma dica aqui?
Mas é claro que sim.
Amanhã, quarta-feira, dia 11 do 10, no Onca Bar.
Oba!
Teremos tributo a Elis Regina. Quem canta lá é a Kátia Drummond e a minha parceira aqui, Laís Mann.
Pois
a partir das 10.
Então a casa abre às 8 horas e os shows começam normalmente 21h30 aproximadamente. Que bom você lembrar disso.
Legal.
Que
bonito,
lindo.
Bonito esse projeto dos tributos que tem lá no Onca.
É muito bonito.
Aí. Vamos.
As coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo.
Bem, minha gente, você tem no comando de som uma fera, as coisas acontecem assim, né? Quem sabe, sabe quanto tempo de labuta, Jonas. 26 anos na cultura, gente. Quando você tá dormindo, tá apertando o botãozinho, né, Jonas? Falei que isso é uma cachaça. Mas voltando a falar desse projeto do Onca, é tão importante, né, que as casas noturnas se dediquem a esses projetos. Você sabe que eu faço esse projeto há 8 anos, né?
Começou em 2015 esse projeto, 2016.
É, exatamente. Por aí, aproximadamente. E a da Godoy, que é essa locomotiva, né, da noite, ela tem projetos incríveis, ela é absolutamente democrática no convite aos artistas. Muita coisa acontece no Onca. Hoje eu diria que é uma das casas noturnas mais importantes, ao lado de outras tão importantes quanto ela, mas não são muitas, são poucas, onde o artista pode se dar ao luxo de extravasar o seu talento com liberdade, com total liberdade, com um acolhimento fantástico. E acho que esse projeto da Elisa é muito importante também, porque estamos falando aqui de uma das maiores cantoras do Brasil, e eu não gosto nunca de dizer a melhor ou não, porque o artista não tem o melhor nem o pior, são apenas diferentes. E o Brasil sempre foi dotado de muitas cantoras, né? O forte do Brasil sempre foram as cantoras, e temos hoje cantores tão bons quanto, né? Então amanhã, gente, todo mundo no Onca. Eu não tenho endereço agora de cor, só sei que é na Trajano Reis.
Ah,
no finalzinho do programa, nossa produção já está aqui ligadíssima. Já nos dá.
Além do que, o Onca é um charme, né? Aquele porãozinho, né?
Ai, é um charme.
Coisa boa, né?
E aquela cortina vermelha, com aquele ambiente todo de cabaré. E, enfim, por incrível que pareça, a gente já está quase que chegando no final.
Já?
Mais alguma dica? São 12 horas e 52 minutos. Exatamente agora. Mais alguma dica, alguma lembrança?
Eu tenho mais uma diquinha aqui, ó.
Então vamos lá.
No sábado agora, dia 14, às 4h30 da tarde, no Teatro Bom Jesus, vai ter um artista circense chamado Marcelo de Lima, que vem de Guaíra com um espetáculo chamado Mago das Mega Bolhas.
Sim.
Ele traz várias coisas do circo, né, inclusive um show com bolhas de sabão.
Ai, que lindo! O circo é uma coisa linda!
Maravilhoso! Marcelo é um artista que eu já trabalhei com ele aqui, inclusive. Eu meio que considero uma estreia quando eu voltei do interior, que eu morei em Filema com Borla, e voltei para Curitiba para encarar essa coisa artística.
Tá.
E aí fizemos um show, eu, Marcelo de Lima, o Cauê Menandro, que é um grande parceiro.
Maravilhoso, também, todo mundo que você está falando aí.
Com o André Bujano lá no César da Esquina.
E quando será o próximo show do Carlito Biroli? Alguma coisa prevista? Algum projeto? O que você está inventando?
Eu estou fazendo um monte de projeto agora, escrevendo projetos e tal. Inclusive, vai ter um que vai ser gravado lá em casa. É, daqui a pouco eu vou trazer essas notícias com mais precisão. Assim, mas
vai trazendo uns spoilers pra gente, né? Você é um compositor maravilhoso, viu, Carlito?
Obrigado.
Eu tenho esse prazer, né, esse privilégio de acompanhar muitas das suas criações e fico ligada nisso, sabe? E acho que pessoas com tanto talento, elas não aparecem sempre, né? Temos um país, na verdade, muito bem dotado de mão de obra artística, né? Mas, de repente, a gente vê uns talentos que se destacam. Você está entre eles, com certeza.
Que bom.
Obrigada.
Que bom.
Por essa doação.
Acolho a tua fala, aceito ela. E ser um criador é ser refém, né? Porque é não saber não fazer aquilo. E quando a gente não sabe não fazer uma coisa, a gente tem que correr bastante atrás dela.
Ou seja, só sei fazer isso. Gente, infelizmente, né, a gente está chegando no finalzinho do programa de hoje. Terça-feira que vem tem mais. Meio-dia a gente estará aqui com você de novo nessa rádio maravilhosa, Nossa Cultura AM930. Lembrando o endereço do Onca, que é Trajano Reis 326. Agradecendo demais, com muita felicidade, os trabalhos técnicos do nosso Jonas Moreno. Na direção geral, Isabel Quimelli, Maurício Betti. Na direção de produção, essa lindona Mariane Antunes. Nas redes sociais, a Juliane Biancato. Então veja lá, gente. Daqui a pouquinho, entrando com você aqui, o Djalma Lobo, num assunto interessantíssimo que eu vou fazer questão de ouvir. Eu só tenho a agradecer a nossa natureza divina, né? O nosso Deus divino que está aí retratado nessa natureza, por esse dia, por esse momento, agradecer a minha vida e agradecer por estarmos aqui. Muito obrigada, Carlito.
Muito obrigado, Laís. Eu agradeço também esse primeiro contato aqui com esses microfones da Rádio Cultura. Espero que esse programa tenha vida longa e que a gente possa nos divertir muito aqui.
Que assim seja. Beijo, gente. Uma boa tarde de terça-feira e uma boa semana.
Este foi Laís Mann na Cultura.